Bom dia! Está no ar o programa Empreendedores, um momento aqui na Som Maior que a gente fala das empresas, fala dos negócios, fala das pessoas que estão à frente das empresas aqui da nossa região sul de Santa Catarina. O nosso convidado hoje vem lá de Braço do Norte, ele é de Curitiba, ele é do Paraná, mas hoje está numa empresa ali em Braço do Norte e nós vamos conhecer hoje a história da Água da Serra através dessa entrevista com o diretor superintendente Eimardi Frigotto. Seja bem-vindo, Eimardi.
Muito obrigado, Andressa. Muito bom dia, senhores ouvintes. É muito gostoso atender a este convite da Som Maior e trocar algumas ideias com vocês que estão nos ouvindo sobre uma empresa tão antiga na região, onde nasceu, como está, aonde vai para o futuro e o que vocês, também clientes, podem esperar a nível de produto, a nível de ideias, de uma empresa que está com 74 anos, mas procura se manter sempre jovem.
Eimardi, há 74 anos de empresa, né? Isso quer dizer que a Água da Serra faz parte da história de gerações, né? E agora a gente estava aqui na rádio, fui te apresentar para o Arthur e ele disse: ah, Água da Serra, a Laranjinha, né? Essa relação, vocês percebem essa relação de estreita, né? E até de lembrança, de memória, de presença na vida das gerações, das pessoas aqui da nossa região e de outras regiões, enfim, com o produto da Água da Serra?
É, isso é muito perceptível e, ao mesmo tempo, é um grande desafio, porque a gente precisa se manter no mercado. E a nostalgia de quem consumia o produto há 50 anos, hoje as pessoas já têm uma certa limitação para refrigerante, nas questões de açúcar. Então a empresa precisa se manter moderna, precisa ser apresentada para os novos jovens que serão velhos no futuro e continuar sendo fiéis à marca e ao produto que há muito tempo encanta, sim, muita gente. Nós temos até fã-clube, gente que manda mensagens muito legais. E para a gente é muito importante fazer parte da vida das pessoas, entendendo o que é essencial para a vida delas. Não somente como fornecimento de produto, mas participando efetivamente da vida de cada um dos nossos consumidores, que com o passar do tempo se transformaram em nossos amigos também.
74 anos atrás e até 45, que é a minha idade, né? 45 anos atrás, a oferta de refrigerantes, de bebidas, era bem mais restrita, né? Hoje a gente tem uma variedade de bebidas, tanto de refrigerantes quanto de sucos, enfim. Como que vocês estão fazendo para criar essa conexão com essas novas gerações, para fazer com que daqui a 20 anos, 30 anos, eles se lembrem: ah, Laranjinha, ai, Laranjinha, adoro Laranjinha. Como é que vocês, ou não só a Laranjinha, né? Os outros também, mas a Laranjinha é o ícone, né? Como é que vocês fazem, estão fazendo para criar essa conexão?
Um grande segredo de se manter conectado ao nosso público é aprender a ouvi-los. Uhum. Ouvir de que forma eles querem participar, o que a gente pode lançar, no que a gente acerta, no que a gente erra, o que a gente pode fazer melhor, e nada melhor para dizer isso do que o nosso público. Então, quem hoje tem uma certa idade, eu também sou um cinquentão, uhum, e também consumi Laranjinha quando era menino e adolescente, então também trago boas lembranças e a gente procura se manter jovem. Para que os consumidores de hoje também possam ter uma lembrança agradável sobre os nossos produtos. Então a empresa está com 74 anos, mas procura se manter jovem e aprendendo a falar o mesmo idioma dos jovens de hoje para poder se comunicar melhor.
Eimardi, conta um pouquinho da história da Água da Serra. 74 anos atrás, como é que começou essa história?
Na verdade, a Água da Serra é mais antiga do que o próprio município onde ela está instalada. A Água da Serra não começou fabricando refrigerantes, ela começou lá atrás fabricando vinagre, algumas bebidas alcoólicas, e com o passar dos tempos é que ela passou a fabricar refrigerantes. Antigamente o processo era muito rudimentar, a gente comprava laranjas, contratava funcionários para descascarem, espremerem as laranjas dentro da própria fábrica. Era tudo muito natural, tudo muito rústico. O envase era individual, não era todo um processo automatizado como nos dias de hoje. E a empresa foi evoluindo com o passar dos tempos. Com o tempo lançou a laranjinha, que já fez 50 anos e continua com a mesma formulação, apesar de no mercado muitos produtos terem sido distorcidos, tiveram suas fórmulas alteradas, a laranjinha e os produtos, numa linha geral, da Água da Serra, mantém a mesma formulação de quando foram lançados. Então, isto também é um segredo, porque os mais antigos comentam desse sabor, desta leveza misturada com nostalgia, e desperta a curiosidade dos adolescentes, dos jovens de hoje. Eles acabam experimentando, gostando e virando nossos amigos. Então, a história da empresa sempre foi baseada em permanecer muito próximo de seus consumidores e lançar produtos na medida certa, com só o que é essencial para esses consumidores se sentirem à vontade com o produto e cada vez gostarem mais.
A Água da Serra é uma empresa familiar. É uma empresa que pertence a uma família, mas não é administrada hoje pela família, é assim?
É. A Água da Serra tem uma longa história familiar, desde sua fundação, e veio passando de geração a geração, até a terceira geração, quando as famílias entenderam que precisavam profissionalizar o negócio, que a coisa estava ficando grande demais, que precisava trazer gente mais especializada para ajudá-los a administrar o negócio. Então, há 3 anos atrás, eu fui convidado, né? Eu sou um especialista em estruturação de empresas, fui convidado para vir de Curitiba e assumir a gestão da Água da Serra. A gente implantou um processo de profissionalização, a empresa não tinha um sucessor natural e tinha os herdeiros tocando o negócio. Então, na ausência de um sucessor natural, eu fui convidado e hoje a gestão é 100% profissionalizada.
Quando o Eymar veio para cá para fazer esse trabalho, não veio como diretor superintendente, veio como consultor apenas.
Não, na verdade, eu já era conhecido por alguns membros do conselho da empresa, por outros trabalhos, Brasil afora, e eles acharam que eu encaixaria como uma luva por ser um especialista na transição e na sucessão de empresas familiares. Então, eles me apresentaram para a família, para o conselho. Eu fiz um diagnóstico da situação, apresentei um planejamento estratégico. Os familiares gostaram e desde então eu assumi a superintendência da companhia.
Esse planejamento estratégico, o primeiro passo foi essa reorganização da direção da empresa? Como é que funcionou isso? Como é que foi feita essa transição de empresa familiar para profissionalização?
Na verdade, tudo começa de um levantamento de todos os processos da empresa, uma análise, um diagnóstico, um planejamento do que precisa mudar e quem vai promover esta mudança. Se você encontrar dentro da família alguém qualificado para exercer o papel de sucessor e comandar este processo de profissionalização, sempre é muito importante, porque traz a história da empresa. Mas, infelizmente, no Brasil, onde 90% das empresas são de gestão familiar, a questão de sucessão é meio deixado de lado. E sempre acontece uma sucessão por algum acidente ou por alguma impossibilidade dos fundadores. Então, geralmente, é um processo não planejado e muito abrupto, o que acaba colocando empresas em dificuldade. No caso da Água da Serra, não foi isso. Eles entenderam que era o momento de pedir ajuda e foram buscar um profissional já experiente nos processos de sucessão e profissionalização. Fizemos um desenho, os sócios aderiram. Hoje tem dois sócios que ocupam cargos de executivos na empresa, mas sabem que são profissionais das 8 às 6 da tarde. Aí depois das 6 da tarde eles são sócios. Uhum. A empresa tem hoje um conselho de administração que se reúne mensalmente, e os demais sócios se reúnem apenas uma vez por ano em assembleia para discutir o que vão se fazer com as sobras. Graças a Deus, com as sobras, né?
E, Mardi, esse processo de profissionalização, está se falando que tem dois sócios que ocupam cargos executivos. Ou seja, esses dois sócios são subordinados ao Emardi, porque o Emardi é o diretor superintendente, é isso, né? Como lidar com os outros integrantes da equipe? Assim, não cria uma confusão inicial? Será que eu tenho que me falar com o Emardi, ou será que eu tenho que falar com esse sócio? Para quem que eu vou me dirigir? A quem que eu respeito primeiro? Não existe uma confusão inicial nesse processo de profissionalização, coisas desse gênero?
Sempre existe um caminho que eu sou acostumado a fazer assim. Uhum. Então, lógico, existe uma ruptura, um tratamento de choque, como a gente costuma dizer, onde os sócios têm que aprender a se portar como profissionais. Por quê? Porque o empregado vai sempre vê-lo como dono.
Sim.
Então, se ele não for educado para se portar como um profissional, o trabalho ficará em risco. Então, primeiro...
Esse é o primeiro desafio?
O maior deles.
Uhum.
Porque a partir do momento que o sócio se comporta como um executivo... E sabe até onde vai a responsabilidade dele como executivo, facilita o trabalho de profissionalização.
Uhum.
Porque você esperar que um empregado trate um sócio como executivo, se ele não se comportar dessa forma, não vai funcionar. Então é feito um trabalho de coaching, é feito um trabalho de treinamento, é feito um trabalho com muito rigor para não deixar que esses sócios escorreguem até pelo hábito de tomar decisão.
Uhum.
Então é feito todo um processo educacional para que esses executivos que são sócios se comportem como executivos.
Uhum.
Para que um dia, quem sabe, eles possam ser sucessores e não meramente herdeiros, né?
Nós estamos conversando com o Eymar de Frigoto, que é o diretor superintendente da Água da Serra, uma empresa que tem 74 anos. O seu principal produto, que é a laranjinha, já tem 50 anos. E a gente, no primeiro bloco, falou sobre a profissionalização da empresa. Agora, no segundo bloco, nós vamos para a imagem, a marca. O que a Água da Serra tem feito para se tornar, apesar dos seus 74 anos e seus 50 anos de laranjinha, uma empresa jovem. A gente vai para o intervalo e volta já.